Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05 na Bahia, 6:05. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março de 2023, a gente começa mais um Tropa de Elite aqui, a notícia chegando primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividida a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Vem chegando.
Marinho Santo.
Chegando pra dar bom dia pra você. Acordei cedo hoje. Bom dia pra todo mundo. Tá todo mundo com rádio ligado. A região sul do estado, nos quatro cantos, todo mundo vem comigo, vem com o Scarpita até as 8. Tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Pois é, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. A equipe todinha preparada, né? Nossa equipe de correspondentes também, seu repórter, tem Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga. E você do outro lado, ajuda a fazer o Tropa de Elite. 739-8829-1029 no zap zap da Gabi. Olha, polêmica ontem a entrevista do prefeito Moacir Leite Júnior aqui no nosso programa, viu, seu repórter? Deu o que falar. Saiu na mídia, seu repórter.
E saiu na mídia e até a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, pediu direito de resposta.
É, a gente vai estar batendo papo hoje com o presidente da OAB, Ilhéus, nosso querido doutor Jackson Cupertino. Vai estar conosco aqui, ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Ilhéus. Bom, vamos já trazer informação do tempo, né? O tempo tá aí, outono batendo, muita gente aí. É, olha, ontem inclusive pegou um solzinho gostoso, né? Foi uma terça-feira ensolarada. Hoje também a gente vai estar recebendo na Câmara de Vereadores de Ilhéus a moção de congratulação pelos 16 anos do projeto Tropa de Elite. A iniciativa partiu do vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita, e aprovada por unanimidade pela casa, né? Ah, o plenário Gilberto Fialho hoje recebe Marinho Santos, Robertinho Scarpita, a partir das 16 horas. Hoje também tem sessão especial, né, seu repórter?
É, a Câmara de Ilhéus irá discutir segurança pública. Eu falei segurança pública durante sessão especial nesta quarta-feira, a partir das 16 horas.
Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Informação do tempo chegando no início do nosso programa. De acordo com a agência Climatempo, nesse exato momento, céu parcialmente nublado, termômetros marcando 24 graus aqui no Alto Bela Vista e apenas 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Isso significa o quê? Quarta-feira com sol em Ilhéus e boa parte da região, viu? Bom, as manchetes a partir de agora que serão destaques no nosso programa de hoje. Hoje é quarta-feira, hoje tem promoção da pomada especialista, tá todo mundo querendo ganhar a pomada especialista. Agora, seu repórter, tem vendedores aí de lojas e querendo empurrar, né, um paliativo. A gente sabe que a pomada que resolve o problema das dores é a pomada especialista. Dá o seu recado aí, viu?
Já falei, tá falado, carimbado, aprovado. Aprovado, a pomada é especialista, o resto é conversa fiada.
Não aceite imitações, hein? Chegou numa loja, o vendedor ou a vendedora queria empurrar outra pomada. Não, essa aqui é melhor, essa aqui resolve o problema também. Não. Não aceite. Vai em outra farmácia, vai em outra loja de naturais, mas só compre a pomada especialista inimiga das dores. E hoje a gente vai estar sorteando aí duas unidades para você, amigo ouvinte, Tropa de Elite, você que se liga com a gente.
Gabriela.
As manchetes do programa a partir de agora, hein? São 6:09 na Bahia, 6:09. Olha os destaques.
Tropa de Elite.
Eu sou barrista, sou ilhéense. Quando vejo um ilhéense crescendo fora de Ilhéus, fico mais feliz ainda. O ilhéense José Vivaldo Mendonça, ele tomou posse como diretor da Codevasf na tarde de ontem em Brasília.
É, seu repórter, mulher presa em flagrante, suspeita de matar filha de 10 meses. Que monstruosidade!
E Polícia Civil, investigadores prendem um homem acusado de estuprar a enteada de 13 anos. Ele cometeu vários abusos contra a adolescente.
Olha, o governo lançou aí o Partiu Estágio 2023 com 5.917 vagas para os universitários. Daqui a pouquinho a gente traz a informação. E a matéria já está completa no nosso site, programa tropadeelite.com.br.
CIPM, Companhia Independente da Polícia Militar 61, Ubaitaba, foi informada de uma denúncia feita pela Polícia Rodoviária Federal que um polo branco, o polo branco com placa clonada circulando em Ubaitaba, o veículo foi abordado, apresentava indícios de adulteração.
E o governo do estado da Bahia entregou aí as primeiras cestas básicas do programa Bahia Sem Fome. Você soube do caso também? É da mulher que foi sepultada viva, né? E policiais militares resgataram aí essa mulher, rapaz. Que coisa!
Olha, ainda tem na Embratu, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, e Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, que é o presidente da Embratu, discutiram a promoção internacional do sul da Bahia.
Vereadores de Ilhéus estão em Brasília, né? O Luciano Luna, o Kaique Souza, participando da marcha, a marcha em defesa dos municípios de repórter, e a gente traz mais detalhes desse evento que acontece lá na capital federal. Teve também aqui uma apreensão, a Polícia Rodoviária Federal, 10 mil litros de cachaça acondicionados aí dentro de um caminhão tanque utilizado para transportar combustível. Você pode estar tomando uma cachaça turbinada com gasolina ou etanol, viu?
É, vou falar também da auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios que apontou irregularidades no transporte escolar. O relator do processo aplicou multa.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente. Bom dia pra todo mundo.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, a sessão de ontem, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, eles acataram parte das conclusões contidas em um relatório de auditoria. Essa auditoria foi realizada no município de Vitória da Conquista. Eu não sei porque esta auditoria não chega no município de Ilhéus. E lá em Vitória da Conquista, apontou irregularidades no serviço de transporte escolar. Esse transporte escolar fornecido pela prefeitura. E o relator do processo, o conselheiro Fernando Vita, aplicou multa de R$ 2.000 aplicado aí a Selma Maria Oliveira, então secretária municipal de educação do município de Vitória da Conquista. No entanto, deixou de aplicar sanção pecuniária ao ex-prefeito saudoso Ezen Guzmão Pereira, em razão do seu falecimento. A inspeção foi realizada no ano de 2018 e teve como objetivo diagnosticar a qualidade do transporte escolar, o transporte escolar oferecido aos alunos da rede municipal de ensino, assim como a regular aplicação dos recursos públicos. E os auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, eles constataram durante a inspeção que parte da frota de veículos era antiga e estava em uso por tempo superior ao recomendado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Parabéns pela essa
lá
iniciativa.
Lá em Conquista, chegou chegando.
Aqui tem a 17 que tem um padrinho forte, viu,
padrinho,
senhor
forte, ninguém é intocável.
Eu queria entender o
17.
E a gente tem denunciado muito aqui no programa essa empresa que faz o transporte dos alunos da rede estadual. É um padrinho forte da rede estadual e também da rede municipal em alguns casos aí, né?
17.
Dezessete. Dá pra chegar em Ilhéus também ou não?
Dá pra chegar em Ilhéus, não chegou chegando, não sei
porquê.
Não
quis descer a Serra do Marçal?
É, porque...
Só ficou lá.
Padrinho forte não chega. Quando tem padrinho forte, não chega.
Tem um bocado de gente que tem padrinho forte, né, seu repórter?
Você
tem padrinho forte?
Eu tenho um padrinho até certo ponto. Eu tenho uma madrinha, que é a minha mãe de santo, Carmosina. Estendendo agora também pra mãe de santo, Conceição.
Conceição!
E Cíntia fica morrendo de ciúmes.
Fique não, viu, Cíntia?
Olha, quero mandar um abraço apertado hoje pra minha ex-colega de colégio, que pescava também na minha prova. Ela tá fazendo aniversário hoje, Diná. Diná trabalha no Centro Médico de Ilhéus. Diná, que mora ali, pertinho do Alto do Ceará. Alô, Diná, aquele abraço pra você. Ela é porta-voz, trabalha diretamente com o urologista, o competente médico, doutor Matheus Thanos.
Parabéns, Adiná, felicidades. E olha, presente na 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, prefeito Mário Alexandre, prefeito Antônio Dionísio, veja aqui na foto, outros prefeitos da região, né, destacando a importância desse evento para o fortalecimento das pautas de interesse regional. Ao lado de prefeitos de diversas cidades brasileiras, o prefeito Mário, né, ele endossou a luta para garantir a mudança da legislação tributária com foco na modernização do sistema tributário nacional. A abertura oficial aconteceu ontem com a presença aí do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziusoski, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros e parlamentares, Fernando Haddad, Simone Tebet, do Planejamento, bem como o relator do texto da Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, e o secretário extraordinário da Reforma Tributária, seu repórter, vereadores aí presentes, né, o nosso querido Luna, Luciano Luna, e o Kaique Souza. Não sei se outros também estão lá, mas eu acompanhei pelo menos na rede social aí os dois, tanto o Luna quanto o Kaique Souza, né, representando Ilhéus. De acordo com a União dos Municípios da Bahia, somadas as pautas nacionais, serão levadas também ao debate durante esse evento, entre outras solicitações, a aprovação da PEC 14 de 2022, que reduz a alíquota patronal do INSS dos municípios para metade, e o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde. Há médicos que não trabalham mais para o SUS, seu repórter, pela essa tabela tá defasada aí, né? Uma consulta custa um negocinho desse tamanhozinho, ó. Olha pra cá. É pequenininho o valor que paga. Aí o pessoal quer reajuste da tabela aí do SUS também, viu? Boa sorte. E durante essa semana aí, todos os focos voltados. Eu tô vendo aqui o Vinícius Ibram, o Léo da Capoeira, né, de Itajuípe também na foto. E aí a turma da região que acompanha o Tropa de Elite sabe que esse programa é 100% regional. É isso? 24ª Marcha Brasília une prefeitos baianos nesse ato municipalista em defesa dos municípios. Eu iria estar lá, né, seu repórter, esse ano. Você foi o ano passado, pôde acompanhar de perto essa movimentação. Esse ano eu iria estar aí junto com a comitiva da nossa querida Uruçuca, mas devido a esse sequestro, 2,5 milhões, o prefeito suspendeu aí em atos para garantir, né, o pagamento dos servidores, pagar as empresas que prestam serviço ao município.
Na verdade, você desarrumou suas malas.
Malas, né, prontas. Estava com as malas prontas.
O Bicudo no volante, o William do Cavalo também pilotando. Olha, Scarpetta, eu estou feliz da vida. Você falou de Brasília aí. Estou feliz, muito feliz, porque o ilhéense José Vivaldo Mendonça, super competente, ele tomou posse como diretor da Codevasf na tarde de ontem em Brasília. Ele é engenheiro agrônomo, ele toma posse, né, como diretor da Codevasp.
Importante órgão, é bom deixar bem claro.
Super importante órgão do governo, né? E assume a diretoria de revitalização das bacias hidrográficas do Brasil. É vinculado ao Ministério da Integração Nacional. Então, ontem, segunda-feira, 27, né? O conselheiro administrativo da Codevasf apreciou e aprovou o nome de José Vivaldo Mendonça para a diretoria. Então, parabéns, sucesso, boa sorte. Ilhéus está daqui de braço, ó, desejando boa sorte. Vou falar com a mãe de Santo Conceição e a mãe de Santo Carmosina para acender uma vela para você. Tá bom?
E convidar o Vivaldo, quando vier para Ilhéus, bater um papo com a gente aqui ao vivo.
Vem, tá ao certo? Vivo, vem ao vivo aqui, o Tropa de Elite.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp pra gente dar moral, pra quem dá moral pra gente, você que acompanhando aí. Inclusive, já pode mandar seu áudio, né? E logo na segunda rodada dessa passagem nossa no nosso WhatsApp, tem uns áudios que chegam através do 739-8829-1029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala. No
Zap Zap da Gabi
Gabriela FM,
a galera toda tá na escuta.
Olha, bom dia meus amigos Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Dá um salve pra gente aí, Antônio Selma em Serra Grande, um abração pra todos. Dá um abraço também, Dona Dora, manda o zap, Dona Dora também fica no zap zap, viu? Rosa Lima, bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos, tô na escuta, ouvindo vocês, hein? O Fábio lá do Nossa Senhora da Vitória, um abração, Fábio, olha, bom dia, amigos, dá um salve aí pra toda a turma 10, né, sexta-feira, dia 31 de março, na Rua da Igreja, né? A Igreja Católica haverá distribuição do Sopão Solidário. Agora eu preciso saber de qual Igreja Católica é essa, rapaz. Esse Sopão Solidário, né? Dia 31, sexta-feira. Agora qual Igreja Católica? Newton César, Eduardo Carvalho, um abraço pra você. Tá ligado no programa Tropa de Elite. Tá pedindo alusão pra irmã dele, a irmã Tânia, né? Rita, Meire, todos ligados aqui na metralhadora da informação. Jeane da Ponta do Ramo. Alô, Jeane. Bom dia, bom dia, bom dia. Um abraço para você, Jeane. Olha, essa distribuição do Sopão, a informação chegando aqui, o Sopão Solidário vai ser em Vila Juerana. A Neuma, um abraço para você, Neuma. Tá ligado com a gente, acompanhando aqui a programação da sua, Gabriela FM. Olha, bom dia, bom dia. Não quero me identificar, queria falar sobre os homens que estão aí na ferrovia. De tarde, quando vão embora, ficam loucos de carro e todos nós estamos com medo. Ah, rapaz, olha, alta velocidade, seu repórter, né? Em Castelo Novo. Falar em alta velocidade, gente, ontem uma fatalidade, um morador de rua, Andarilho, São Domingos, acabou morrendo atropelado. E as informações que chegaram, até o Tropa de Elite, que foi um carro branco, a mulher estava dirigindo esse carro branco e acabou pegando esse andarilho ali próximo à loja de mármore, que tem um boi na rodovia Ilhéus Tacaré. Foi naquela altura ali, seu repórter, e a gente fica, né, solidário com tentar ver se o pessoal do DPT já identificou a vítima. Mas o impacto foi forte. Uma moto vinha, inclusive essa moto chegou a dar sinal de luz de que tinha um homem bêbado, na pista, oferecendo risco. E infelizmente a fatalidade aconteceu. Quem vinha dirigindo esse carro branco, segundo informações, era uma mulher, mas que não parou para dar socorro à vítima. O Espirro da Barra está ligado com a gente, um abraço, Espirro, toda a turma 10 aí, Antônio Melo de Vila Cachoeira. E para a gente fechar essa rodada aqui, bom dia, Marinho Santos Escarpita. O antigo sanatório do Hospital Regional, que hoje é do Hospital Materno, naquela parte que estava desativada, vai ser um estacionamento, né? Diz que a população está precisando de uma UPA na Conquista e poderia muito bem lá fazer essa UPA, então fazendo o estacionamento. Marinho Santos Escarpita, qual o posicionamento dos três vereadores aqui da Conquista? As coisas estão acontecendo na Conquista, ninguém resolve nada. Ponto de ônibus já está completando um ano e até hoje ninguém resolve nada. Será que o secretário Átila Dócio não consegue ver isso? Marinho Santos Escarpita, quer dizer, véi, ligado no Tropa de Elite na Conquista. Estacionamento, seu repórter. Ai, ai.
Estacionamento, olha, escarpeta internado, hein? Sabe quem está internado também?
Quem está internado, rapaz?
Presidente da Maiceno, da Terra Prometida, olha, encontra-se internado na clínica Cossi para um tratamento de uma virose. Essa virose adquirida durante a drenagem para o escoamento das águas, as águas estacionadas na Terra Prometida. Então, esta semana,
melhores aí,
várias informações por todo o corpo, várias
inflamações, né?
É.
Agora,
vamos orar, viu?
O que tem de gente aí com essa virose, viu? Então, vamos tomar cuidado, viu? Vamos tomar cuidado, você, amigo ouvinte, né? Essa virose. Nosso querido Augustão já tá melhor? Tem notícia do Augustão?
É, Augustão vai mandar um zap aqui pra gente dizendo se tá melhor. Vamos orar por, pelo Augustão e orar também pela recuperação do presidente da Terra Prometida, o Damasceno.
Pois é, eu queria falar da volta, não vamos agora trazer já o Matheus Santos, sobre a questão da dengue. Dengue e chikungunya, diversos municípios brasileiros infestados aí, e essa epidemia de dengue e chikungunya, seu repórter. E cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Você trabalhou durante um bom tempo no combate, né, ao mosquito. Na época da Sucam, você tem grandes amigos aí na Sucam, né?
Na época do meu grande amigo Raimundo Xavier.
Pois é, e a população é parceira nesse caso, né? Se a população não fizer a parte dela, fica difícil.
Fica muito difícil.
Muito difícil. Vou trazer o Matheus Santos, primeiro giro regional chegando aqui na metralhadora da informação, notícias de Uruçuca, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú, Itacaré, vem com ele. Matheus Santos, locutor vereador, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Matheus Santos, bom dia a você.
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Eu sou o Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 29 de março, com informações para nossa região. Estudantes do IFBA de Uruçuca paralisam atividades acadêmicas. Os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano do campus de Uruçuca paralisaram as atividades na última segunda-feira, dia 27. De acordo com os organizadores da mobilização estudantil, o intuito é a busca de melhorias na instituição. As principais reivindicações são por melhora na alimentação escolar e internet, reparos nas residências estudantis, combate ao assédio institucional e a contratação de novos professores para o curso técnico em agrimensura, entre outras. Os estudantes relatam que a mobilização é necessária para resolver pautas pendentes, já que os problemas persistem há meses. Eu sou Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Grande abraço.
Bom dia a todos,
você,
amigos.
Bom dia.
Até amanhã.
E a turma aí reivindicando, né? Estudantes querendo melhoria, seu repórter. Vamos pro faturamento, destaque da volta. Vem chegando.
E na volta, Polícia Civil. Investigadores prenderam um homem acusado de estupro e estuprar enteada de apenas 13 anos e cometeu vários abusos contra esta adolescente.
É, vamos falar também da sessão especial hoje que vai discutir segurança pública na cidade de Ilhéus. E a gente vai estar presente na Câmara hoje recebendo essa moção de congratulação. Inclusive, né, uma oportunidade hoje da Câmara pedir mais celeridade no retorno da 68 à região central da cidade de Ilhéus. Diversos arrombamentos, assaltos, a gente tem divulgado aqui no nosso programa. 5 minutinhos mais ou menos, a gente já está de volta, é rapidinho, tem faturamento chegando, beleza? 18 Tropa de Elite no ar, e o oferecimento é claro, todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Sai daí não, viu?
Bom dia, bom, bom, bom dia. Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Outono. Outono, tudo de bom.
Tamo de volta, tamo de volta.
Tropa de Elite. metralhadora da informação.
Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Zão Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Bom dia a você,
Marinho Santos.
Agora, Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 37 minutos, 6h37. Olha, a equipe da Polícia Civil de Itacaré, unidade integrante da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus, prendeu um homem. Este homem, que é investigado por um suposto estupro de vulnerável contra a enteada de apenas 13 anos, segundo apurado na investigação. O elemento de iniciais VFS, somente as iniciais foram divulgadas, ele tem 30 anos de idade e cometeu vários abusos contra a adolescente, o que só veio à tona depois que a professora ou os professores começaram a notar mudança no comportamento da criança, da adolescente. E segundo uma psicopedagoga da escola onde a adolescente estudava, é no distrito de Taboquinhas, a vítima era antes muito comunicativa e alegre, mas de uma hora para outra se tornou calada, isolando-se dos demais colegas, e a atitude despertou a atenção da equipe. E após muitas conversas, a adolescente acabou revelando com detalhes os abusos cometidos pelo padrasto. Ele ficará custodiado no conjunto penal de Itabuna.
Foi para Itabuna já, Itabuna. Senhor? Já deve estar em Itabuna, né?
Lá agora ele vai ver o sol nascer quadrado agora, né, Scarpa?
Você veja só, a mudança do comportamento da adolescente. E o abusador dentro de casa, padrasto. Então é um fato que não é uma coisa que a gente já vem noticiando aqui, muitos casos assim, tá dentro da própria casa, dentro do próprio ciclo ali, né, de relação com a família. Então, desconfiou numa mudança de comportamento, é de vital importância conversar, dialogar. E hoje a gente tem visto, você viu aquele caso de São Paulo, né, 13 anos, matou uma professora, comoção ontem na capital paulistana, porque nas redes sociais, né, conversando... Aquele lance do ódio, né, do preconceito. Atenção, pais, vamos conversar com a gurizada. E hoje o acesso à informação está muito rápido. Se você não conversar com seu filho, a informação chega através da internet.
E cuidadosamente o delegado de polícia, após ouvir testemunhas e verificar a gravidade dos fatos apurados, o delegado de polícia, o doutor Ricardo Ribeiro, que é o titular da primeira delegacia territorial de Itacaré.
É jornalista também, o Ricardinho, viu?
Representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela vara crime de Itacaré.
Parabéns. Receba um abraço do nosso querido amigo coordenador André Aragão. Encontrei com ele ontem em Itabuna. Eu reforcei o convite para um bate-papo aqui na Metralhadora da Informação, viu?
Diferenciado.
Doutor André Aragão. Agora, senhor repórter, ontem um fato curioso, né? O camarada andou traquinando em uma loja do centro da cidade. A polícia militar foi acionada, foi conduzido para Popó. Chegando lá, checando, coincidentemente era o dia do aniversário dele, rapaz. Será que ele ganhou de presente e foi liberado? Tem que tomar juízo, viu, rapaz? Que coisa! Traquinou no centro da cidade em uma loja, né? E aí, ó, chegou na Popó, foi ouvido pela delegada e... Seu aniversário hoje? É meu aniversário, rapaz. Bateu o aniversário do camarada e aí... Foi liberado, ouvido e liberado. Eu espero que tome juízo, né? E não se envolva com a polícia, para não ser notícia aqui nesse programa, viu?
Olha, Scarpita, o Ricardo Almeida, investigador da Polícia Civil, formou agora como advogado. Ele, morador do Alto da Tapera, ele disse: olha, Marinho Santos, Scarpita, a ladeira da Conceição, que você também chama de ladeira Bico de Pato, que dá acesso ao Alto da Tapera, onde mora meu amigo, o eterno torcedor do Esporte Clube Bahia, seu Nô.
Seu Nô.
Olha, já estamos no final do mês de março e começam as chuvas com mais frequências. Será que a prefeitura de Ilhéus vai esquecer? O barranco desce a todo momento. E a prefeitura não vai consertar, já que só temos esse acesso esse no momento.
Era isso que eu ia falar, seu repórter. O que é que está acontecendo? O fluxo está sendo todo direcionado pela ladeira, né, da Conceição.
E a ladeira do Rio Almada está intransitável há 16 meses.
Absurdo,
né? Descendo ali para Shell, enrolamento de motores e até agora nada.
Ali precisa de uma emenda parlamentar forte. Atenção, atenção, você que... Sabe o deputado que você votou? Você que é morador aí dessa área, tem que agora começar a cobrar. Aí tem que ser. Não, o município não vai resolver sozinho aquilo ali, Marinho Santos. Ali tem uma contenção de encosta. Uma
encosta gigantesca.
Muito bem feito, tá certo? E não dá para ficar empurrando com a barriga. Tem que resolver o problema. Prefeito Marão, que tá em Brasília, o secretário Átila Dócio, a equipe de engenheiros da prefeitura tem que preparar o projeto e mandar buscar uma emenda parlamentar e resolver aquele problema ali, porque senão daqui a pouco o pessoal vai ficar ilhado, porque o fluxo está sendo todo direcionado para a ladeira da Conceição, que é paralelo.
É, ali tem que ser uma emenda. Cadê os deputados federais?
Onde estão os deputados?
Tiveram votos em Ilhéus, tiveram apoio em Ilhéus.
Onde estão os deputados que receberam votos ali, né, daquela área, principalmente moradores ali daquela área? Onde estão? Você sabe em quem você votou para deputado federal? Perguntar não ofende.
Esse,
né,
desabalis, Carpita, vai cair no fundo da casa da enfermeira Ana, que trabalhou por muitos anos na Fundação CESP, Ana, e também na casa da mãe e do pai do Joca, da fazenda Ilha Bela, lá do Rio do Braço.
Meu Deus do céu, viu? É hora de futebol no Tropa, convocando Edenildo Braga. Tá no ar, hein?
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Aquele abraço pra você.
Bom dia pra você, Robertinho Escarpita, Marion Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E a seleção da Argentina passeou ontem em Santiago del Estero e goleou o coração pelo placar de 7-0 em amistoso nesta terça-feira, que fez parte aí das comemorações pelo tricampeonato de futebol da seleção argentina. A seleção atuou em ritmo de treino e facilmente construiu o placar elástico, com direito a 3 gols do Messi, que ultrapassou os 100 gols com a camisa da seleção alviceleste. Os outros gols da partida foram marcados por Nico Gonzalez, Enzo Fernandes, Di Maria e Montiel. Jogos definidos, os jogos das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana, que começa no próximo dia 4 do mês de abril. O Goiás joga em casa, enfrenta o Santa Fé da Colômbia. Já o Santos vai até a Bolívia enfrentar o Blooming da Argentina, da Bolívia. No dia 5, a equipe do Fortaleza em casa enfrenta o Palestino. No mesmo dia, a América enfrenta o Peñarol do Uruguai. Jogando fora de casa, o Bragantino estreia contra o Taquari do Paraguai. O mesmo acontece com o São Paulo, que enfrenta o Tigres na Argentina. O outro brasileiro, o Botafogo, enfrenta o Melgar no Chile. Já a Copa Libertadores da América também começa no dia 4 e os brasileiros já jogam nesta rodada. A Aliança de Lima recebe o Atlético do Paraná. O Internacional de Porto Alegre vai até Medellín enfrentar o Independente. Já na quarta, dia 5, o Flamengo enfrenta o Alcas. O Fluminense, fora de casa, enfrenta o Sporting Cristal. Outra equipe que estreia fora de casa é o Palmeiras, que enfrenta o Bolívar. Ainda na quinta-feira, a equipe do Corinthians enfrenta o Liverpool e o Atlético Mineiro estreia em casa atuando contra a equipe do Libertad do Paraguai. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Que bacana, hein, seu repórter. Você tem notícia aí, a galera da CPR Sul aí, Polícia Militar, o que é que vai acontecer, rapaz?
Olha, Scarpita, 31 de março irá começar o segundo campeonato interno do Baba dos Amigos. O Baba dos Amigos, realizado às sextas-feiras no campo do CPR Sul. O campeonato terá o nome de troféu do Cabo Barbosa. Serão 6 times que participarão deste campeonato. São eles: Resistência, 2 de Ouro, Chelsea, Bahia de Sexta e a Barça e o Ajax. Os organizadores: o Major PM Eliezer, Sargento Divanildo, Sargento Pereira, Cabo Veríssimo, Cabo Joelson, é o mesmo Lambari, Professor Ronaldo, Rod Gol, o Letal e Professor Brito. Um abraço a todos aí.
Legal,
do Baba dos Amigos.
Lá no campo CPR Sul, Rodovia
CPR Sul.
E Léo Tabura.
Agora, antigo SESI.
O Divanildo.
Léo Tacarelli.
Léo Tacarelli, no Iguape. Divanildo tá devendo a música do Tropa, viu? Sargento Divanildo, grande compositor. Lembra daquela música que estourou com a Chica de Sidra? Pra falar a verdade é tão bom. É,
Divanildo. O Sargento Divanildo vem enrolando. É hoje, amanhã.
Já passamos tudo direitinho. Divanildo, em agosto, Tropa de Elite completa 4 anos aqui na Gabi. Vamos ver se a gente entra com uma música bacana aí, um jingle massa, né? Letra Sargento Divanildo. Atenção, amigos do Sargento Divanildo. Vai todo mundo numa corrente por bem. Divanildo, faz a música do Tropa, viu? Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
E logo mais tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o Campeonismo Zé Maria.
Outono.
Outono. Gabriela FM 102.
Vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
E a gente tem agora a primeira rodada com os áudios aqui da metralhadora da informação, hein?
Marinho Santos, Albertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Mas os vereadores que estão deputados para a gente votar, eles procuram a gente. Vote em deputado falando de tal. Cadê o deputado da entrevista na rádio um dia desse aí? Cadê
quem
ele?
Foi, rapaz? Quem foi o deputado da entrevista? Foi aqui na rádio? O deputado
peço,
falou.
Por favor, pede para a Mara Alexandre que mande o carro fumacê. A dengue tá aí, tá zika, chikungunya, tudo aí, acabando com a metade do povo doente, que nem hospital tem direito. Você chega no. Você.
Carro fumacê aí, ó, pro povo, viu?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Fala com a Marinaldo Melo, do condomínio Soimar. Em primeiro lugar, desejar um bom dia a todos. É, Robertinho Marinho. É, há uns dias atrás, tinha uma empresa que começou a fazer o serviço aqui de reparo dessa pista aqui de acesso, Soimar, Nossa Senhora da Vitória.
Sim.
E começou fazendo um trabalho que todo mundo falou, agora vai. É com a reta escavadeira, cavando a lateral para colocar manilha, para escoar toda a água que desce do morro lateral. Só que essa empresa sumiu, já tem um tempo. Ela abriu umas valetas transversais aqui na pista. E aí só piorou, e aí, com essa chuva toda que deu aí, tá difícil essa estrada, tá difícil, eu tô passando agora aqui, e cada buraco que, sei não,
o povo tá sofrendo,
vamos ver aí, dá uma cobrada aí pra ver se a prefeitura, ou sei lá quem é que vai tomar providência e ajeitar essa estrada pra gente, todo dia, sempre a gente fazendo a reclamação dessa estrada aqui, e nunca muda, vamos ver se alguém
valeu,
vai tomar
Marinaldo.
Providência e fazer um serviço decente aqui nessa estrada. Obrigado.
Ligação Nossa Senhora da Vitória,
bom
só
dia, Mário Santos Carpita.
Bom
hoje
dia.
É quarta-feira, Mário Santos. Eu gostaria de ganhar essa pomada especialista, meu bem. Pra me passar nas dores, que eu malho muito.
Tá,
viu?
Malhando é ela.
Legal,
um abraço pra você aí no Centro Social Urbano. Viu? A turma que manda áudio pra gente já tem a segunda rodada. Olha, bom dia. Aqui é Patrick do Braz, todos os dias. Eu tô viciado nesse programa, viu? Valeu, valeu que valeu. Ele disse, olha, não troco mais o Tropa de Elite Gabriel FM. Diz que nem a Jovem Pan ganha mais audiência lá. Nosso querido Patrick aí no Brás, em São Paulo, a turma que acompanha a gente pelo aplicativo. A Aninha tá dando bom dia, Tropa de Elite. Olha, sou de Ilhéus, mas estou em Vitória, Espírito Santo, mas estou ouvindo vocês, Aninha e Luciano, né? Nós morávamos na Avenida Itabuna. Um abraço aí, a turma que está de longe, mata saudades ouvindo a Gabriela FM. Marinho Santos Escarpita, manda aquele alô aí pro Roberto Filé, Roberto do Fato, Filé Motoboy, Toinho da Laranja, Cacique Nery aí em Olivença, turma 10 aí. Olha, ontem o Jorge Feijoada foi pegar aquele fato bacana lá na mão da nossa querida Ana de Javali, aí mandou um áudio pra gente, né? E disse, olha, vai ter bolo agora em abril, tem bolo em dose dupla em abril, viu? Tem aniversário da primeira dama, esposa do Marinho Santos, nossa querida Angélica Santos, dia 3, e no dia 15 é seu aniversário. E o Jorge disse, vai ter bolo ou não vai, seu repórter?
É, tô pensando, né?
Abril em dose dupla na casa do Marinho Santos, viu?
É, já que você falou que tem muita gente matando saudades... Muita gente matando saudades de Ilhéus, que mora fora, né?
Sim.
E quem tá na escuta também, a gente acabou de falar aqui, né? Nós acabamos de falar e desejar boa sorte a ele. É o José Vivaldo Mendonça, que tomou posse ontem como diretor da Codevasf. É, então, parabéns a você, boa sorte. Está na escuta do Tropa de Elite.
Um abração,
tá ouvindo
o
Gabriel FM. Tá em Brasília, tá sintonizado, Scarpe.
Acompanhando a gente no aplicativo em qualquer parte do planeta. E a Codevasf é um órgão importante aí. O José Vivaldo, eu tenho certeza que vai orgulhar muito aí Ilhéus, a Bahia, nesse cargo, viu? Vai ficar responsável pela questão das bacias hidrográficas, né? Recuperação é muito bacana. Olha, expectativa boa, senhor repórter. A informação é que hoje estará sendo instalado... Atenção, atenção. Hoje estará sendo instalado o novo semáforo do cruzamento da Avenida Canaveiras e ME, ali, Cidade Nova, né? Receita Federal, o qual entrará em funcionamento na sexta-feira. Investimento de R$300 mil. Vamos ver, né? Provavelmente se sai alguma coisa aí, porque a turma reclamou bastante. Nath Almeida, vem chegando em mais um giro, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Na cidade de Quaraci, ontem aconteceu a 7ª Conferência Municipal de Saúde com o tema Garantir Direitos, Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Um evento super importante para ouvir a população e criar propostas a serem encaminhadas para a Conferência Estadual em prol de um melhor atendimento no setor de saúde pública. Já na cidade de Borarema, cronograma de coleta de entulhos, segunda-feira, bairro Santa Helena, manhã e tarde, terça-feira, bairro São Sebastião e Rua Antônio Batista, das 7 às 11 horas, na quarta-feira, centro, manhã e tarde, e sexta-feira, bairro São Bento, bairro Cosme Damião, bairro Edemon Lucas, Rua Itabuna e Rua São José, das 7 às 11 horas. Então, fique atento aos dias aí da coleta de entulhos e mantenha a cidade limpa. Em Itajuípe, a Secretaria Municipal de Saúde, através da atenção básica, disponibiliza à população o programa de controle de tabagismo com atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. As pessoas que desejam parar de fumar têm à sua disposição medicamentos e tratamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, contribuindo aí para a mudança nos hábitos que promove a melhoria da qualidade de vida do paciente. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço. Amanhã você volta. Bom, vamos pro faturamento, senhor repórter. São 6h57. Bom dia para todo mundo, viu? Na volta.
Olha, a Companhia Independente da Polícia Militar 61, Ubaitaba, foi informada a denúncia pela Polícia Rodoviária Federal. Um veículo Polo branco com placa clonada e circulando em Ubaitaba. Veículo abordado apresentava indícios de adulteração.
Eu vou trazer essa notícia aí. 10 mil litros de cachaça acondicionadas dentro do caminhão tanque utilizado no transporte de combustível. Você pode ter tomado um goró misturado com gasolina ou com etanol, viu? Sai daí não. E ainda estamos no aguardo dele, presidente da OAB Ilhéus, Jackson Cupertino, aqui no Tropa de Elite. Até às 8 para você. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Aqui a notícia chega primeiro. Sai daí não, hein? Tá todo mundo ligado. Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia! Tá na hora, 7h10 na Bahia.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Seu repórter Marinho Santos, hoje a Câmara vai discutir segurança pública, não é isso? Segurança pública.
Segurança pública é a pauta de hoje, né?
Mas a gente vai estar também...
A mesa diretora é quarta-feira, a partir das 16 horas.
16 horas.
Plenário Gilberto Fialho, sessão especial... para discutir a segurança pública do município de Ilhéus. A sessão é aberta para todos interessados e também será transmitida ao vivo através da TV Câmara, YouTube
lá
Câmara.
Lá no YouTube, é. Agora, o Tropa de Elite vai estar hoje na Câmara, rapaz.
Também estaremos lá marcando presença a partir das 16 horas, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Mais uma vez, agradecer aí ao vereador Alzimário Bemonte, professor Gurita, ele que foi o autor dessa moção de congratulação, 16 anos do projeto Tropa de Elite. E em agosto a gente completa 4 anos no ar aqui na Rádio Gabriela FM. Passou rápido, né, rapaz?
Rapidinho. Também convidados, Scarpita, secretários do município, autoridades de segurança pública, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, a CDL.
Que bacana. Eu tô com uma notícia aqui muito legal e uma coisa que a gente também cobra aqui no programa. A prefeitura, ela está discutindo ações para organizar o comércio de ambulantes na região central da cidade. Visando promover a organização do comércio ambulante, a prefeitura promoveu ontem uma reunião de alinhamento com foco na elaboração de um trabalho conjunto para adoção de medidas que solucionem a situação em algumas artérias da região central da cidade. Não dá para deixar aquela bagunça. Não dá para deixar a bagunça que fica. Cada um tem que fazer a sua parte. Participaram desse encontro os secretários Mozar Aragão, que é da Casa Civil, Marcelo Barreto, da Ordem Pública, João Aquino, que vem fazendo brilhante trabalho aí à frente da Secretaria de Serviços Urbanos, o nosso querido Serpa, da Sutran, os superintendentes Emerson Silva, da Comunicação, a Carla Serafim, Relações Institucionais e também representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o Vinícius Brilha, e o Maurício Galvão e o Paulo Moreira, representando aí a CDL de Ilhéus também, né, seu repórter? Na ocasião, foram discutidos aí ações para intensificar a fiscalização do excesso de ambulantes na região central da cidade. A ação conjunta tem como objetivo evitar a ocupação de espaços públicos com a venda de produtos irregulares e sem procedência, que colocam em risco a saúde dos consumidores e impactam as atividades do comércio legalizado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela iniciou um processo através do diálogo, tendo realizado uma pesquisa de opinião para auxiliar nessa tomada de decisão. O trabalho faz parte do plano de reorganização da cidade e dos espaços públicos. As ações do município são pautadas no princípio da razoabilidade, com vistas à garantia da oferta de serviços e produtos de qualidade. Eu não sou contra o comércio em ambulante, de forma alguma. Acho que todo mundo tem que buscar, principalmente nessa época, é buscar uma forma de você ganhar seu dinheiro honestamente. Agora, o que tem que se organizar, tem.
É, este plano de reorganização tem que ser colocado em prática, sim. Agora, tem que ser colocado em prática também o código de postura do município. Eu falei código de postura do município que não funciona.
Mas por que não funciona?
Você já viu funcionando?
Por que não funciona?
Não funciona, eu acho porque...
Em alguns casos funciona, em outros
quando?
Não.
Ah, sim, entendi agora.
Você viu agora um caso aí, uma construtora não está respeitando a lei do silêncio, né? Diz que é uma construtora, seu repórter, 9:30 da noite, fica aquelas máquinas... Agora imagine se essa confusão fosse numa área periférica da cidade. Estou falando da área central, Cidade Nova. E a turma está com o celular filmando, mandando para os grupos de WhatsApp, para as redes sociais, se queixando porque não está tendo a fiscalização.
Olha, tem uma notícia, Escapita, que você vai ficar assim, estarrecido. O que aconteceu com uma mulher, pilotando uma moto, quase morreu afogada, caiu no buraco dentro de um esgoto próximo ao Caíque. Aquela via de acesso para Faelba, sim, ela caiu, se não fosse um pedreiro que estava trabalhando e visualizou, correu e pegou ela, ela estava se afogando dentro de um esgoto, um buraco, uma cratera.
Absurdo.
E essa mulher quase morreu, ela prestou uma queixa na polícia, inclusive.
Rapaz, que eu queria saber o porquê, né? Tanto Ilhéus quanto Itabuna, ontem eu estava em Itabuna, e diversos amigos falaram, Escarpita, a situação aqui não é diferente. O prefeito Augusto Castro precisa fazer um bom trabalho para recuperar as vias da cidade. Buraco que não acaba mais. Buraco aqui, buraco ali, buraco acolá. E como a gente prometeu, né? Você prepara essa matéria aí, seu repórter. Nós prometemos essa semana inteira cobrar uma solução para aquele buraco na Avenida Itabuna, logo na chegada de Ilhéus, em frente à entrada da Avenida Princesa Isabel. Aquilo ali está colocando em risco, pessoas já tomaram prejuízo. Secretário Átila Dócio tem que resolver aquele problema. Ah, Escarpita é com a Embasa, chama a Embasa, caneta a Embasa. Caneta Embasa, o que não pode é as pessoas continuarem sendo prejudicadas pela irresponsabilidade e a falta de comprometimento por parte das autoridades, seu repórter.
A mulher pediu socorro tomando café ali ao lado da automecânica Elson. A mulher pediu socorro, carro na borracharia, perdeu dois pneus naquele local em frente à antiga Águia Branca. Ali, será que ninguém está vendo aquilo ali? Toda ali passa secretário de governo, ali passa
o vereador,
prefeito, passa os vereadores de Ilhéus, passa
as autoridades,
mundo, passa os turistas, as pessoas que nos visitam, e está vendo aquele esgoto correndo a céu aberto, a cratera, a pessoa vem de moto ou de carro ali, se uma pessoa de moto cair ali, é capaz de morrer, Escarpita.
Só faltou o governador passar ali, mas acho que ele estava de helicóptero.
Inclusive você, a entrada do Centro Social Urbano pela Barra de Itaipe, pela quadra,
tapete,
pintado, ficou bonito.
Que tapete.
Agora você segue pela Rua do Cano para ir até o Centro Social Urbano, que
tá
você vai ver. Eu fui.
Tá com.
Tem que desviar, tá trabalhando. Rapaz, tá horrível, feio, muito horrível.
Cadê o helicóptero? Ele
rapaz. Olha esse capeta aqui, ó.
Vem com a notícia.
A mulher, uma rua não pavimentada. E por conta disso, a água da citada valeta se mistura à poça que existe no local, no meio da via pública. Devido aos operários que estão trabalhando na construção de um colégio estadual, situado no espaço físico da escola Caíque, eles estarem drenando água da mencionada construção com uma bomba sapo e despejando no local do acidente, onde aconteceu o acidente, causando uma enorme lagoa, deixando os transeuntes e sem a menor noção da localização da rua, enfatizando que a senhora Tatiane, ela ficou totalmente submersa com sua moto e por não saber nadar, bebeu muita água, bebeu água que não presta.
Lamentável isso.
Não
aí,
se afogando por conta da agilidade de um pedreiro que trabalhava nas imediações, que se atirou na água e a salvou.
Parabéns pela essa atitude do pedreiro, né, senhor repórter?
Depois ele retirou a moto que teve o painel digital danificado por causa da água, juntamente com outras pessoas que também se prontificaram a ajudá-la. Foi tirar a moto dela, colocando posteriormente um pau no sentido de sinalizar o perigo do local, evitando com isso
novas vítimas.
Queixa registrada na polícia.
Deu popó. Botaram um pedaço de isopor, eu não sei se aquilo é um isopor ou um gesso, ali no buraco da Avenida Itabuna. Eu me lembro que a Embasa estava com um caminhão ali resolvendo também, mas que tem esgoto ali, não é só buraco não, tem um esgoto também que está correndo ali. É. Inclusive de tarde ficou acarajé ali, né? Acarajé gostoso, né? Sabor da Bahia. Alô, Axé, aquele abraço para você.
Fica aqui o nosso aviso ao investigador da Polícia Civil, Maurício Macedo Galvão, que é morador no conjunto Faelba, para poder não cair no buraco.
E tomar cuidado, viu, senhor
cuidado.
Repórter. Olha, a gente também, ontem eu falei da questão de Banco Central, anteontem também, e hoje eu vou falar da situação da ambulância, a ambulância que atende a comunidade. O pessoal está pedindo socorro, viu? Atenção, secretário, doutor André Cesário, né? Vamos encaminhar aí essas fotos para a equipe da Secretaria de Saúde para resolver o problema. É, a turma quer ambulância, a turma quer. Agora, sobre a questão, o pessoal aqui não perde, viu, seu repórter? Escarpita, lideranças também trazem candidatos de fora para a gente votar. Tem que procurar quem são essas lideranças aí e os nomes, manda para a gente, para a gente começar a cobrar aqui. Olha, liderança A do Alto Tal, eu pedi para votar, pede o deputado para botar emenda para o Alto Tal. Porque quando você vende seu voto, seu repórter, quem pagou pelo voto, nada deve. Você pagou, você não deve nada. E quem recebeu pelo voto, nada pode cobrar, tá certo? Simples assim, e é nessa campanha que a gente vai estar aqui todos os dias falando, gente. Quando você vende seu voto, você não tem direito de cobrar absolutamente nada. A renovação política se faz necessário.
Lideranças também conhecidas como cabos eleitorais, a exemplo do distrito de Castelo Novo.
É, tem um lá que Ave Maria, viu? Vamos no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
O zap zap da Gabi, hein?
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Lourdes Docinho, 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 Docinho é lá da Avenida Esperança, tá dando um bom dia, um excelente dia pra todos vocês. Ó, pra você também, ela tá dizendo aqui, olha, o esgoto da rua Saturnino Cardoso ainda está sem a tampa, viu? E já tem um mês aqui. Docinho, um abraço pra você, Avenida Esperança, ligado com a gente. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, aqui é a mãe de alunos aí. Em nome de todas as mães aí, alunos de Ponta da Tulha, estamos revoltados pela falta de compromisso com nossos alunos. Ainda sem professores, só tem aula duas vezes na semana e ainda não tem merenda. Atenção, atenção, secretária Loura! Atenção, secretária Loura, eu queria inclusive também ver contato com o pessoal do Conselho da Merenda Escolar, ver o que está acontecendo aí. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos! Nós estamos aqui acompanhando o Tropa de Elite, parabéns! Vocês sim falam a língua do povo. Nosso programa, a gente faz nosso papel. Cada dia a gente procura fazer um programa melhor que o outro. Kleber do São Domingos, olha, prepare-se, coisas boas virão, hein? Bom dia! Bom dia, tropa de elite! Olha, queria pedir a senhora Embasa que venha ver esse esgoto a céu aberto aqui no Paraguai, Nelson Costa. Atenção, atenção, Felipe Madureira! Zé Lavini já se aposentou ou não, seu repórter? Tá pra se aposentar o Zé Lavini?
Zé Lavini prometeu, mas cumpriu e já destruiu lá os buracos, boca de lobo, o buraco barra, do espirro, né? O buraco do João Turimba.
Tá complicado.
O João Turimba, saudoso João
Turimba. Saudoso
João Turimba. O buraco do João Macaúba. Ia falar João Macaúba, lembrei do João Turimba. Que
João
Deus
Turimba
o tenha,
ali na passarela.
É um bom lugar.
Pô, deu saudade agora, viu? 2012, 2013, João Turimba, viu? A turma 10 aí da Panificadora Gabriela Noliquinha, aquele abraço pra você. Tem a Cida Nascimento também da Barra, que não perde nosso programa. Olha, Scarpita e Marinho Santos, um dia abençoado. Nós aqui, Marcão da MC Serralheria, trabalhando. Rua do Cano, um dia abençoado. Estamos ouvindo vocês, valeu. Sônia Reis da Barra, olha, a promoção tá rolando já, viu? Nossa secretária show, a Cauana, atenta aí, porque toda quarta o Tropa de Elite, a Gabriela FM, a pomada especialista, dá presente pra vocês. Olha, Scarpita e Marinho Santos, agradecer o pessoal da prefeitura aí, estão tratando aqui da Estrada da Lagoa Encantada para evento dia 1º, Tarcisão. É, a gente cobra aqui, rapaz, e quando é para agradecer, a gente agradece, quando é para cobrar, a gente cobra também, por isso que esse programa tem essa credibilidade. Capoeira Motoboy, um abraço para você. Capoeira é o nosso querido Dadai aí, é, rapaz, vamos jogar capoeira também, tum 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 tum. Abração, alô Avenida Esperança, alô Vila Freitas, aquele abraço. Joabes do Malhado ligado com a gente, vamos a mais uma rodada com áudios. E daqui a pouquinho, presidente da OAB Ilhéus, Jackson Cupertino, fala no Tropa de Elite. Repercussão, seu repórter, a entrevista aí com o prefeito Moacir Leite Júnior. Parece que o prefeito deu uma metralhada aí na questão dos advogados, né, que entraram com a causa trabalhista e os precatórios que geraram esse sequestro aí de mais de 2 milhões e meio. E a gente vai ouvir, né? A OAB Ilhéus daqui a pouquinho. Olha os áudios chegando, vamos ouvir.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Amanheceu, choveu, tudo com a permissão de Deus. É o novo dia, feliz quarta-feira para nós. E Ilhéus continua com seus problemas crônicos de acessibilidade, mobilidade urbana, saúde, educação, segurança. E são os problemas de sempre, em que nós batemos na tecla. Forte abraço a todos os ouvintes do Tropa de Elite, Marrom de Ilhéus.
Figuraça, Marrom.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Avisa o secretário do interior aí que o acesso de Aritaguá para Carobeira está interditado desde sexta-feira. Caiu uma barreira e só tira com uma máquina, com a reta.
Hermano Fani, Hermano Fani, vamos resolver esse problema aí, viu, hermano? Hermano Fani, vamos resolver esse problema. Olha aí, Ivonete Rodrigues está na conquista, né? Perguntando se a gente sabe informar sobre a vacina bivalente da Covid, se já está sendo aplicada, em que fase está. Olha, a última ação aí, né? Os profissionais da saúde e 60 anos. Já tem 60, Ivonete? Se já tiver 60, Ivonete, pode procurar. Vou ver a foto da Ivonete. Eu tô vendo a foto da Ivonete aqui, seu repórter. Eu acho que a Ivonete já tem 60, viu, seu Paulo? Um abração, seu Paulo. É seu Paulo hoje, não é Léo Manutenções. Tá de fogo, Léo, né? Mas que maravilha. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, pedindo socorro aqui. Estamos sofrendo com uma péssima condição. Maria Jape, a estrada de Maria Jape. Diz que o prefeito não liga pra Maria Jape, né? Tom Moreira, vamos fazer o seguinte, Tom Moreira. Mata uma caipira aí. Eu não sei quem invoquei com Marta, rapaz.
É o eterno administrador de Maria Jape.
Tom Moreira,
o amigo de Chico Pau Torto.
Ai, viu? Tom Olha Moreira, preparar uma galinha caipira. Vê se o Marão vai lá comer uma galinha caipira e ver a situação da estrada aí, né? Vamos ver.
Quem tá indo direto ver Tom Moreira é meu cunhado Ricardo Ramos, o professor Ricardo Ramos, o Ricardo Homem Velho.
Um abração.
Direto, viu? Olha, amigo, avisa aí, meus amigos. São 2 meses que os estagiários estão sem receber os salários. Eu pagando passagem sem receber. Olha, e manda um abraço pra minha mãe, Dona Didi. Dona Didi, que não perde um programa lá na cidade de Quaraci, onde tem o vereador Mamigo. Dona Didi, um abraço para a senhora, um abraço para o Mamigo e um abraço para o seu filho, que é o diretor administrativo do Cine Santa Clara, também sempre ouvindo Tropa de Elite.
Parceiraço da Gabi, olha em cartaz do Cine Santa Clara. Shazam 2 e tem o John Wick 4.
Wick 4!
Vai assistir um filmezinho, viu, rapaz? Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de
Manuel Messias, bom dia Manuel, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede pena, amassado, veludinho e varão para cortina. Também tem piso moeda de 50 por 50, plásticos bolhas e covim. Na do Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. Itabuna está no patamar amarelo de alerta para dengue. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, Itabuna tem 1,27% apenas de infestação para Aedes aegypti. O percentual foi constatado na 10ª semana epidemiológica, o que coloca nossa cidade no patamar amarelo e representa sinal de alerta. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristela Antunes, ressaltou que a chegada no patamar amarelo não é motivo para se acomodar com os cuidados para dengue, chikungunya e zika vírus. 10ª Conferência Municipal de Saúde começa hoje. A meio aí de informações da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, eles estarão realizando a 10ª Conferência Municipal a partir desta quarta-feira, às 13 horas, à 1 da tarde, no auditório da Faculdade Santo Agostinho, localizada no bairro Nova Itabuna, aqui na cidade. No primeiro dia, as atividades se encerram às 17h30, 5h30 da tarde, enquanto no segundo dia, os trabalhos irão das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Este ano, o tema da conferência é garantir direitos e defender a vida e a democracia. Durante a conferência, serão debatidas as políticas públicas de saúde e a participação popular para remediar ou buscar soluções, não só para os problemas na prestação de serviços locais, como também nível estadual e também nível nacional. Câmara ouve secretária e Banco do Brasil sobre empréstimo para o município. A Câmara Municipal de Itabuna realiza nesta quarta-feira, a partir das 14h da tarde, uma audiência pública para que a Prefeitura esclareça detalhes sobre o pedido de autorização para contratar uma operação de crédito de até 115 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Foram convidados a secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, e um representante do Banco do Brasil. A reunião de hoje foi pedida pelo vereador Ronaldão, que disse precisar das devidas informações da secretária de como o recurso vai ser aplicado, quando vai ser usado e se já tem projetos, porque Itabuna precisa de uma renovação urgente. Meus amigos, no setor policial, homicídio no bairro Fonseca. Vítima seguia de bicicleta para o trabalho. Gilberto Silva Novaes, também conhecido como Gil, 26 anos de idade, foi morto a tiros no bairro Fonseca, aqui em Itabuna. Conforme informações de familiares, a vítima, que possuía um passado no mundo do crime, estava tentando levar uma vida digna, era morador da Baixa Fria, do referido bairro Fonseca, trabalhava como servente de pedreiro, estava trajando calça jeans e camisa azul. No momento do crime, ele estava em uma bicicleta indo para o trabalho, quando foi perseguido por homens, quando mesmo tentou fugir, largando a bicicleta em uma das vias do bairro, correndo a pé cerca de 300 metros, quando caiu na rua, sendo atingido e alvejado por pelo menos 12 disparos de arma de fogo. Só na região da cabeça foram contabilizadas 7 perfurações. Gilvan deixa uma filha de 3 meses. Autores e motivação do crime ainda são desconhecidos. Março já registra aqui em Itabuna 25 mortes violentas. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoção excelente de tecido suede, amassado, veludinho e também varão para cortinas. Nado Plásticos, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela,
você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Caralho.
hora, 7h43 na Bahia, hein?
Robertinho Escapita, um show de rádio pra você.
Seu repórter Marinho Santos, você conhece lá aquela região de Seabra ou não? Seabra, já teve por lá?
Passei já por Seabra.
Mas tem amigo que,
não,
gosta de tomar uma cachaçinha naquela região lá?
Não.
Porque a Polícia Rodoviária Federal, ela prendeu um caminhão tanque que transportava cachaça, né? Nesse compartimento que é utilizado para transportar combustível, gasolina, álcool, diesel. A abordagem aconteceu em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, lá em Seabra, tarde de ontem. Será que essa cachaça vinha para as bandas de Léus? Tomar uma cachaçinha?
É,
aquela branquinha.
Misturada, né?
Misturada com álcool, ou etanol, ou diesel. Eu ganhei uma cachaça de presente, meu amigo Zé Mascate. Alô, Zé Mascate, aquele abraço, ganhei essa cachaça do Zé Mascate, hein? O homem tá chegando, nosso querido presidente da OAB, Ilhéus, daqui a pouquinho fala aqui no Tropa de Elite. Manda um abraço, Odailso Aranha, alô pequeno ligado com a gente. Venha com a notícia, seu repórter.
Olha, Escarpeta, elemento preso, levado para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil neste exato momento, procedente do bairro São Miguel. Ladrão de fios elétricos na casa do aposentado do IBGE, Ricardo Valente. Foi levado e será interrogado no plantão da 7ª Corpim. E ainda no detalhe, Escarpita, se prepare porque tem uma galinha caipira preparando.
Aonde, rapaz?
Na semana que vem, na cidade de Quaraci, na casa de Dona Didi.
É.
Na casa de Dona Didi. E o convidado nosso é o vereador Mamigo.
Um abração, viu? Olha, mãe Ilza Maculê, Mameta-se, né? Lá do Candomblé Matombeci Neto, é a convidada especial para a mesa redonda sobre as tradições africanas no Brasil, promovida pela Academia de Letras de Ilhéus. A partir das 16 horas, seu repórter. Foi ontem, rapaz, né?
É ontem.
Foi ontem. Mãe Ilza, referência aí, né, seu repórter? É a mãe do Mazinho.
É Marinho Rodrigues.
E também do Mazinho,
é,
né? Tem uma turma boa aí.
O Scarpa, cadê o rapaz que perdeu dois pneus na entrada da Avenida Princesa Isabel, aqui em Ilhéus?
Você já quer botar logo, rapaz?
Pagou os pneus ainda. Tá no cartão de crédito parcelado, o Scarpa.
Que situação. Agora eu também tenho outro problema aqui pra falar, seu repórter. Vou falar daí, deixa eu logo liberar esse rapaz, né? O rapaz perdeu o pneu, rapaz. Atenção, equipe aí da prefeitura. Ah, é da Embasa, não é prefeitura, não é Embasa. Resolver logo esse problema aí, né? Pra gente não tá aqui, porque a gente vai cobrar. Essa semana inteira a gente vai estar cobrando essa situação aí sobre o buraco, viu? Vamos ver, seu repórter. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Fala, meu brother.
Bom dia, Marinho Santos. Tudo bom?
Tudo.
Você comentou aí no programa referente ao buraco em frente à antiga garagem da Águia Branca. E ontem eu acabei perdendo um pneu também. Pneu novo. Não paguei nem a primeira parcela do cartão e já perdi ali naquele buraco ali. Sem sinalização, sem nada. Bati, lascou meu pneu.
Que situação, viu? Tá aí, ó. Prejuízo, hein? Prejuízo pra turma. Nosso convidado, seu repórter, já nessa reta final aí do Tropa de Elite, sobre essa situação, né? Sobre essa situação aí. Mandar um abraço ao nosso querido vereador Baiano do Amendoim, um abraço pra você aí, ligado com a gente. E o pessoal do Hernani Sá, atenção, o pessoal do Hernani Sá tá na bronca aqui, viu? Diz que botaram o administrador que é morador do Nelson Costa. Tem umas coisas que eu não entendo, não, viu? Repórter Marinho Santos! Cadê você, repórter? Repórter Marinho Santos! Rapaz! 7h47, a Cauana, cadê os ganhadores, a Cauana? Manda os ganhadores aí da promoção Pomada Especialista. Eu tô só olhando o repórter Marinho Santos, ele batendo papo na porta aqui, né, do outro lado. E a gente, ó, enrolando. O programa ao vivo é assim, viu? A Cauana, ganhadores da promoção aí, Pomada Especialista, a inimiga das dores. São 7h49, 7h49. Tá difícil. 7 horas 49 minutos, agora 7h49. Ele entrou em contato com a gente ontem, presidente da UAB Ilhéus, doutor Jackson Copertino. Dá bom dia, seja bem-vindo aqui ao Tropa de Elite.
Bom dia, Scarpita.
Primeira
bom
vez
dia,
aqui
Marinho.
Com a gente, né?
Não.
Aquilo, não, com acho tropa. Que
já... Ah, com tropa.
Com tropa, área, é. Né? Ajeita aí, seu repórter. Me ajude, seu repórter.
É. Bom dia, ouvintes do Tropa de Elite, da Gabriela FM. É um prazer estar aqui no programa que eu já ouço desde a época de que eu era novinho na advocacia e já ouvia.
Em 16 anos,
o você ouvia, né? Na Corrimã, Rádio Baiana, 4 da tarde às 18 horas.
Isso. Eu comendo um pastel ali na Rua da Linha, ali no pastelzinho que tem ali, eu ficava ouvindo o programa e aí o Marinho soltava. Tinha um apelido de um personagem que você botava lá.
É Chico e Preto,
Chico
Chocolate.
Preto,
Amargo,
Chocolate.
Rock,
rapaz. Mas e bacana. Aí eu via. Era interessante, eu ficava rindo bastante e me informando, né?
Bacana, viu? Registrar a presença também do doutor Daniel, né? Te acompanhando aqui. O motivo, né? A entrevista de ontem, polêmica, provocou a AB.
Provocou, Scarpita. Eu estou aqui ao lado com o Daniel Mendonça, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB. Provocou, alguns advogados ligaram para mim, revoltados com a forma... A tratativa que foi dispensada a eles e a advocacia pelo prefeito de Uruçuca, senhor Moacir Leite Júnior, que eu tenho até um respeito e apreço por ele. Eu encontrei com ele momentos antes, um dia antes, tinha falado com ele, e me tomou como surpresa. Eu ouvi a entrevista e foi uma surpresa a forma que ele tratou. Porque você pode se indignar com as decisões judiciais, é direito do cidadão, dele que é prefeito, se indignar, mas ele não pode proferir palavras de imputar crime a pessoas sem provar. E a gente tem que usar a via civilizada, escolhida pela sociedade civilizada, que é o ordenamento jurídico. E
agora, ele... no detalhe, presidente da OAB Ilhéus, o Jacques Cupertino, me perdoe, mas durante a entrevista, o prefeito direcionou o canhão para o procurador jurídico do município de Uruçuca, na época, na gestão anterior, e falou sobre o filho do procurador que levava as pessoas... encaminhava as pessoas. Ele não generalizou.
São advogados.
Os advogados.
Eles são advogados.
Eles são advogados, mas não foi. Os advogados.
Foram advogados.
Ele são direcionou os nomes.
Marinho, eles são. O procurador, para ser procurador, ele é advogado. E ele também falou dos advogados da empresa, dos funcionários e dos advogados da empresa e do município. Ele tratou num grupo de advogados. Inclusive, ele tem momentos que ele fala de que pegava esse milhão, não seria a maior parte para os advogados e para outros, não. E que é para parte, ele não repassaria o valor devido à parte. Isso a gente sabe, Scarpita, Marinho, que todas as profissões têm defeitos, têm seus profissionais que não merecem crédito, mas a gente não pode ficar apontando a metralhadora aleatoriamente, de forma ardilosa, ofendendo pessoas que cometeram crime. Isso é inadmissível nos momentos de civilização que nós estamos passando. A gente não pode voltar para aquele mundo que a gente chega aqui e xinga a mãe de Pantanha, ou de Chico Preto, ou de Chocolate, sem responsabilização. A gente precisa da... E você sabe o que é responsabilização. Vocês trabalham com rádio, trabalham com um programa sério e sabem que são cobrados por isso.
Presidente Jackson Cupertino, advogado também Daniel Mendonça, para se constituir um advogado nesse caso, de precatório, existe uma procuração, existe uma determinação de uma porcentagem de causa ganha?
Bom dia, Scarpita, bom dia, Mário Santos, bom dia, ouvintes. Deixa eu fazer uma colocação nesse sentido também. Primeiro, Scarpita, antes de esclarecer a respeito da pergunta que você formulou agora, a gente queria deixar claro que a OAB não é conivente com nenhum tipo de irregularidade, nem está aqui para cobertar mal feita de nenhum tipo de advogado. Pelo contrário, estamos para apurar e para defender a advocacia exercida com honra, com dignidade, com atenção aos direitos do cliente. Agora, de outro lado, a gente não pode se valer de acusações graves como foram feitas aqui aos advogados especificamente e também à classe, sem nenhum embasamento de prova, né? Sem nenhum processo. Se eventualmente tiver uma irregularidade, tiver um conluio, como foi alegado aqui, apropriação indébita, que todo tipo de crime foi arguído contra os advogados aqui, deve ser formulada uma denúncia formal. Porque, veja, um precatório para ele chegar a ser executado, para ele chegar a ser sequestrado, como é o caso que foi narrado aqui ontem, esse já aconteceu no curso de um longo processo. Houve processo, houve audiência, houve sentença, e não tem nenhuma denúncia no OAB, não tem nenhuma formalidade. Então, agora, quando vê o sequestro, vê essas denúncias graves, pesarosas contra os advogados, entendeu? Então, é complicado a gente agir dessa forma. Se, eventualmente, o seu prefeito tiver indício de alguma irregularidade, então que formalize essa denúncia junto ao OAB, o OAB vai apurar, o OAB está aqui para isso.
Nós temos um tribunal de ética e disciplina específico, é a instituição que tem um tribunal para julgar. Semana retrasada tivemos advogados suspensos, inclusive da região, suspensos de exercer a advocacia, de levar o pão para casa, porque cometeram infrações graves. A ordem não se exime em puni-los.
Agora, sobre essa questão da porcentagem.
Sim,
né?
Então, a porcentagem, escapitária, existe duas formas de honorários que os advogados recebem: os honorários contratuais e sucumbenciais. Sucumbenciais é em razão de ganhar uma demanda, a parte que perdeu paga aos advogados. E contratuais é aquilo que ele acerta com o cliente dele, certo? Então, o percentual tem uma livre negociação da parte contratual entre o advogado e o cliente dele, desde que ele não vai oferir mais lucro do que o cliente. Por exemplo, se o cliente ele não pode ganhar mais de 50%, falando a grosso modo, né? Tem mais lucro do que o cliente. E o sucumbencial é arbitrado pelo juiz, o juiz que diz, certo? Então, em eventual precatório, por exemplo, como foi o caso aqui, o advogado pode juntar o contrato que ele tem com o cliente e já tirar o precatório em nome dele. Muitas vezes, dependendo de como for o caso, a gente tem costume de fazer isso até para reduzir o valor, porque os honorários, como são menores, às vezes são convertidos em RPV e o precatório fica para o cliente e tal. Então, tudo isso, o sucumbencial é definido pelo juiz e o contratual definido pela intabulação dele com o cliente, entendeu? E uma outra ressalva, para o precatório chegar a ser exequido, como a gente está dizendo aqui, no caso dele acho que foi sequestrado.
2,5 milhões.
2,5 milhões, sim. Pois é. Isso já foi transcorrido ao longo de um processo. Então, esse percentual, essa previsão de pagamento de precatório já estava na previsão da prefeitura, né? Então, ele já sabia que deveria pagar, o gestor da época, não sei nem se era da época do prefeito, não estou aqui direcionando a ele especificamente. Mas quando foi sequestrada, porque já estava na previsão de pagamento e não foi pago anteriormente. Entendeu? Os advogados não podem passar na frente de precatório, né? Quem determina isso é a lei. E o eventual porcentagem, como for tratado com o cliente, e sucumbência arbitrada pelo juiz.
O prefeito chegou a falar de que existe alguns casos desses ex-prestadores, né, do município que não ganhou uma fatia boa da causa. Aí cabe o quê? A pessoa procurar...
Procurar a Ordem dos Advogados aqui em Ilhéus, na rua 14 de agosto, sem problema algum, e fazer sua reclamação. Lá não é a gente que apura. O Tribunal de Ética hoje ele tem autonomia para tudo, para inclusive a gente não pode mais deixar de receber aquele processo, aquela reclamação. A gente manda para Salvador, para uma comissão de admissibilidade, que é formada por membros do tribunal, e essa comissão vai ver se vai processar ou não. A gente aqui, a subseção, não tem mais ingerência alguma sobre os processos éticos disciplinares.
E no particular desse caso, assim, qualquer caso que eventualmente tenha uma apropriação indébita, que o advogado se apropria de um dinheiro que é do cliente, tem que ser denunciado no OAB, cumprir essa formalidade que o presidente acabou de mencionar. Nesse caso especificamente, ao que me parece, pelo menos assim foi narrado também pelos credores, que esse valor, apesar de ter sido sequestrado, ainda não foi transferido para a conta de nenhum advogado nem de um cliente. Ou seja,
ainda se encontra no poder da justiça.
Ainda está em uma conta judicial.
E lembrando que a infelicidade do prefeito, que ele inclusive ofende o judiciário. A OAB hoje, ela tem da sociedade, uma credibilidade apurada por pesquisa, que é mais de 80% de que a sociedade deposita a respeito na OAB. Então, o prefeito ontem, ele acusa a OAB e o judiciário também de participar de conluio. Isso é muito grave. São acusações graves e vinda de um mandatário, um chefe de um poder, do poder executivo, é muito grave. Eu conversei com diversos advogados, o ex-presidente da OAB de Itabuna, Edmilton Carneiro, ele é advogado nesse processo e ele estava indignado. E, posteriormente, o prefeito foi em outros programas de rádio e deu nome de alguns advogados. Isso a assessoria dele pode informá-lo que ele pode ser processado. Ninguém está acima da lei. Todos nós podemos ser processados. E não é esse o interesse da OAB sair processando, mas a gente precisa defender quem de direito. Se a gente defende a sociedade lá fora, Scarpita, imagine os advogados, a classe, que estão, né, corretos.
Eu queria agradecer a sua presença de antemão. Quando você entrou em contato com a produção do programa, a gente abriu esse espaço e a gente vai fazer um convite para falar da OAB, do seu trabalho, né, do seu mandato, da sua diretoria da OAB Ilhéus. Em um próximo programa, já está com um tempo estouradaço.
Eu peço aí desculpa, porque a gente percebeu que a cidade cresceu e a gente não se estruturou para o crescimento da cidade. Nós temos muito carro na cidade. Eu moro na Zona Sul e fica mais complicado até para chegar aqui.
A gente fica só lembrando. Eu estava aqui olhando para vocês dois, só lembrando, né? É uma pena que o seu saudoso pai, meu amigo, delegado da Polícia Civil da Bahia, o saudoso Cupertino, não tenha visto você presidente de uma entidade tão importante que é a Ordem dos Advogados do Brasil, em Ilhéus.
Verdade, me emociona, Marinho, muito. Eu sei de sua amizade com meu pai, que era grande, você, doutor Samuel, e ele, de várias farras. Meu pai passou 47 anos na polícia, ele tinha orgulho dos filhos, e seria o sonho dele me ver hoje exercendo esse cargo de presidente da OAB, porque eu sigo até hoje tudo, o legado que ele deixou, eu sigo, os conselhos que ele me dá até hoje, eu ouço todos os dias,
mano. Eu tô sentindo que eu tô ficando coroa. Eu vejo, cá é filho do Alisson Mendonça, ex-vereador, né, hoje é o coordenador da 13ª Siretran, e você, filho do saudoso Cupertino.
É verdade.
E advogado também.
Alisson também é advogado. Também. Então, Scarpita, para deixar claro, Marinho, a OAB está lá para, se o prefeito tem algum direcionamento a apontar, que ele pegue e faça a representação na OAB, mas que, se ele não tenha, eu repudio todas as falas injuriosas, caluniosas, difamatórias que ele proferiu aos advogados da nossa região, né? Inclusive, lembrando que ele já está no segundo mandato de prefeito.
Quarto mandato de prefeito.
E essas ações passaram anos sendo debatidas no judiciário. Hoje, me parece que o processo... Tiveram todos os direitos e todas as discussões.
Agora, de acordo com o prefeito, essas causas, especificamente desse caso aí, são que foram em responsabilidade da ex-gestora, né, que deixou correr a revalia aí, um lance administrativo.
Mas existe lá, a, né, fase de recurso. Sim. Existe a fase revisional. Tem várias ferramentas no direito, na parte civilizatória da sociedade, que a gente pode utilizar. O que a gente não pode utilizar é um microfone sério, de um programa sério, para proferir acusações sem provar, sem um devido processo legal. A gente passou dessa fase, a gente está num mundo civilizado, a gente precisa tratar as pessoas com diálogo, com conversa. Eu sei que é ruim para um município perder um valor, um município do tamanho de Uruçuca, essa verba representa muito, mas faz parte do jogo, e o jogo tem que ser jogado de acordo com as regras, como diz Auri Lopes em suas palestras.
Grande abraço, Jackson Cupertino, Daniel Mendonça, e a gente marca já uma nova entrevista para a gente falar do seu trabalho e da diretoria da OAB Ilhéus.
Para ontem, já estou ansioso já.
Grande abraço. Bom dia. Valeu. Bom, tem ganhadores da promoção, porque hoje é quarta-feira, ganhando aqui pomada especialista, Thalita Soares de Aragão, telefone final 22, e também o Eric Santos, morador do Malhado, que também ganha uma pomada especialista. Ganhadores lá na loja Nutri de Naturais, ali em frente à Casa Lotérica, no bairro Nelson Costa. Pedir desculpa, Renatinho, Bad Boy, tempo estourado, acabou Tropa de Elite. Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, hein? Saúde e paz, valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.